leitura diária desta quinta-feira, da lição de número 13, O Tempo da Profecia de Daniel, convida-nos à leitura do livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. O título da meditação de hoje é A Grande Tribulação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Com todo respeito ao setor de educação cristã da casa publicadora, não foi feliz a escolha do texto para nos falar a respeito da grande tribulação. Na verdade, nós fizemos a leitura de toda a revelação das 70 semanas de Daniel, que já estudamos na lição de número 10. Estamos agora estudando o capítulo 12 do livro de Daniel. Além do mais, a grande tribulação só se refere à última semana, ou seja, apenas ao versículo 27. Preferimos como tema, como texto para este tema, a grande tribulação, o capítulo 12, versículo 1. E faremos a leitura. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. A grande tribulação é o período de 7 anos. Que ainda falta para que se tenha a redenção de Israel. Quando Daniel teve a revelação do anjo Gabriel a respeito das 70 semanas, Deus estava dizendo a Daniel que, apesar do cativeiro da Babilônia estar terminando, dos 70 anos profetizados por Jeremias estar terminando, não seria ao final do cativeiro que Israel se converteria e que o Messias reinaria sobre Israel. Pelo contrário, haveria 490 anos ainda para que os pecados de Israel fossem tirados. E esses 490 anos começariam a ser contados a partir da ordem para a restauração do templo, para a reedificação, não do templo, perdoe-me, da cidade de Jerusalém. E esta ordem nós sabemos pela Bíblia, no capítulo 2 do livro de Neemias, foi dada pelo rei da Pérsia Artaxerxes, no primeiro dia de Nisan, do 20º ano do seu reinado. Isto faz com que, desta ordem até a entrada de Jesus em Jerusalém, nós tivéssemos 483 anos. Quando Jesus entra em Jerusalém, reconhecido coletivamente como Messias, a única vez em que isto aconteceu em seu ministério, cessam os 483 anos. Ainda faltam 7 anos para que Israel reconheça que Jesus é o Messias, para que Jesus reine sobre Israel. Estes 7 anos ainda não começaram a correr. São estes 7 anos que o homem vestido de linho diz a Daniel que será um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. É o tempo da angústia de Jacó. É o tempo em que o anjo que fez a interpretação da visão dos quatro animais simbólicos, no capítulo 7, disse a Daniel que será o tempo em que o rei que há de surgir, surgirá um rei nestes 7 anos, que nós já vimos que é o anticristo nas leituras diárias desta semana, e ele destruirá os santos do Altíssimo. E os santos do Altíssimo, os judeus, o povo de Daniel, seria entregue a ele por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, por 3 anos e meio. Isto porque, conforme a revelação das 70 semanas que nós lemos, haverá um pacto entre este rei e Israel, com duração de 7 anos. Mas no meio deste período, o anticristo invadirá o templo, porque este pacto permitirá que Israel reconstrua o seu templo, que é o seu grande desejo nos dias de hoje. E ele profanará o templo e será adorado como Deus, querendo parecer Deus no templo de Deus, como nós vimos na leitura de terça-feira, Paulo explicando aos Tessalonicenses. É a abominação desoladora de que fala o homem vestido de linho, lá no capítulo 11, no versículo 31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. É este rei que irá entrar nas terras e as inundará e passará, como diz Daniel 11:40, e entrará também na terra gloriosa, em Israel, mais precisamente em Jerusalém, e muitos países serão derribados. É aquele que invadirá o Egito e ele não escapará, como diz Daniel 11:42. É aquele que armará suas tendas, tendas do seu palácio, entre o mar Mediterrâneo e o Monte Sião. Será um tempo de grande tristeza, grande angústia para Israel, porque o anticristo conseguirá invadir Israel, conseguirá invadir Jerusalém. Os judeus fugirão de Israel e habitarão no deserto da Judéia, porque ele não conseguirá invadir Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon, como está escrito em Daniel 11:41. Israel estará destruído. Haverá uma destruição do povo de Israel. Lá no capítulo 12, versículo 7, é dito: e ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas estão cumpridas. O anticristo dominará com todo o poder, porque não haverá resistência da parte de Deus. E ele fará o que lhe aprouver, fará conforme a sua vontade, como o homem vestido de linho disse a Daniel, em Daniel 11:36, ele destruirá o povo, o poder do povo santo. Os judeus fugirão da sua terra para o deserto da Judéia, onde estarão protegidos por Deus. É o que diz, o próprio Jesus revela a João no livro do Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 13, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Deus não permitirá a destruição total de Israel, porque tem propósito e compromisso com Israel. Mas será destruído o poder do povo santo. É um tempo de grande angústia, porque Deus não resistirá à ação do diabo através do anticristo e do falso profeta. E ao mesmo tempo Deus lançará sobre o mundo seu juízo sobre judeus e gentios, porque rejeitaram Jesus Cristo. Os selos que Daniel não pode abrir no seu livro, mas que foram abertos no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6. Nós vemos os selos, as trombetas, as taças, o juízo de Deus sendo lançado sobre a humanidade. É um tempo da ira de Deus e da ação sem resistência do diabo. Por isso é um tempo de grande angústia. Mas há uma promessa que o homem vestido de linho dá a Daniel. O seu povo, embora tenha destruído o seu poder, não será destruído. Em Edom, Moabe, nas primícias dos filhos de Amon, no deserto, esta mulher que nós lemos no capítulo 12 do Apocalipse, que é a nação de Israel, ela será guardada. Haverá um remanescente. Esse remanescente que Paulo fala no capítulo 11 de Romanos, que é o Israel que será salvo. Israel será liberto, porque este homem iníquo, ele será julgado. Todas as coisas lhe serão cumpridas, diz o homem vestido de linho. E que coisas serão estas? No capítulo 11, versículo 45 de Daniel diz: mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. No capítulo 11, ainda, no versículo 35, diz: e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Mas no versículo 36 diz: até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. No próprio capítulo 7 é dito que quando este ser, este rei, estiver falando grandiosamente, um ancião de dia se manifestará, e ele, por causa da voz das suas grandes palavras, o animal será morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Será um momento de angústia como nunca houve. Mas Deus é maior. Deus tem compromisso com Israel. Israel se converterá. Quando estiver a ponto de ser destruído, Jesus virá nos ares para livrá-los. E eles reconhecerão aqueles que o traspassaram, como diz o profeta Zacarias. Depois de terem clamado por livramento a Deus, como diz o profeta Joel, eles reconhecerão a Jesus como Messias. E por crerem em Jesus, serão salvos. Serão libertos. Jesus reinará com eles. E o reino milenial será instaurado.